Amém.
Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Então, convite que já está aqui comigo há um tempo, eu devia ter lido, inclusive. Adriano, Carla Josiane, Sérgio Antônio Fogaça, Maria Aparecida Jonas de Jesus Fogaça, convidam para o casamento da Samara e do Sérgio Henrique, a realizar-se no dia 16 de dezembro de 2017, sábado que vem, né? Às 20 horas, aqui na cooperativa, pronto, endereço todo mundo já sabe, a quadra, o local, o número, CPF, então está aqui feito o convite para a igreja, esse convite é endereçado a igreja, tá? Então, é sinal que todos estão convidados, bem? Todos estão convidados, ninguém vai dizer depois que não foi convidado. Se alguém não está presente, eu peço que vocês transmitam o convite. Quarta-feira a gente volta a falar nele, amanhã, nós tornamos também a falar. Tá bem? Então está aqui. O Adriano, a Carla em memória, o Serginho e a Cida convidam para toda a igreja para o casamento de seus filhos. Amém? Tá, que Deus abençoe a realização do casamento, que tudo corra bem, né? Que seja mais uma bênção, mais um casamento abençoado. Amém. Tem sugestões de presente. Sugestões de presente. Uma casa no... O condomínio ali que está saindo ali. Entendeu? Apartamento. Lá no... E assim por diante. Não, está aqui. Kamikado. Casa Goianita. Novo Mundo. É onde vocês podem encontrar alguma coisa. Tá? No Kamikado, na Casa Goianita e no Novo Mundo. Novo Mundo. As consultas poderão ser feitas pelo site ou nas lojas. Amém. Então tá aí. Deus abençoe então. Nós estávamos cantando aqui, presta atenção. Eu peço que você preste bem atenção. Nós estávamos cantando aqui: grande é o nosso Deus e as coisas que Ele faz. Grande é o nosso Deus e as coisas que Ele faz. Presta atenção. Né? Às vezes nós não desfrutamos, nós não usufruímos das bênçãos de Deus, das bondades de Deus, das misericórdias de Deus. É porque a gente não observa, né? Parece que a gente não observa. E não percebe que Deus está abençoando. E que é uma bênção. Eu tenho tido, assim, nos últimos dias, várias provas de que a mão de Deus está sempre presente na minha vida, né? Que realmente é um privilégio você ser guiado por Deus. Amém? A pessoa ser guiada por Deus, ser dirigida por Deus. Quando a gente fala, que a Escritura fala, que onde você põe a mão, as coisas acontecem. Onde você põe o pé, a coisa acontece. Não é brincadeira, não, é verdade. É verdade. As bênçãos de Deus, a bondade de Deus, ela realmente existe. Né? Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, então, como eu estou dizendo, eu quero deixar bem claro isso. O que a gente quer falar hoje aqui é sobre, né, chegar no final da reunião. O que nós queremos falar? É sobre conversão. Conversão. Né? O que que significa a nossa conversão? A pessoa fala, eu me converti. Eu me converti a quê? Você pode converter a muita coisa. A gente pode converter a muita coisa. Mas o nosso caso específico é converter ao Senhor, Jesus Cristo. Converter a Jesus Cristo. Então, se eu me convertir a Ele, eu preciso conhecê-lo, eu preciso estudá-lo, né? Eu preciso experimentar, ver o que acontece uma pessoa que se converte a Ele. Quem é Ele? Por que Ele faz? O que Ele é capaz de fazer? Quanto mais eu entender a grandeza, a capacidade, o poder dEle, mais eu vou desfrutar das grandezas de Deus, das misericórdias de Deus, né? Jesus fala claramente lá, ó, pede e você vai receber. Pede. Né? Pede porque você vai receber. Então, já que eu posso pedir, Deus não está dizendo o que você deve pedir, pede tudo o que você puder. E Ele faz o que for necessário, o que for importante. Mas eu tenho o direito de pedir tudo o que eu quiser. Eu tenho o direito. Em Hebreus capítulo 11, aqui no versículo 6, fala assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, vamos de novo. Ora, sem fé, se a pessoa não acredita, como é que ela vai pedir, né? Se a pessoa não acredita, ele não vai pedir. Ué. A gente pede é porque a gente acredita. Né? E acontece. Não é brincadeira o que aconteceu lá com os nossos irmãos lá no passado. O sol parou, né? Água saiu da pedra, o mar abriu. Não é isso? A mão chegava no meio do deserto, arrumava O lugar onde tinha que parar, parava. Furava o buraco lá e tinha água. Ou eles viviam sem água? Não, eles cavavam a cisterna. E tinha água. Mas era um povo que acreditava. Maná caía do céu. As coisas aconteciam, gente. Eu repito, nós usufruímos pouco de Deus. Por quê? Porque nos falta fé. Vamos pedir. Vamos buscar a Deus. E, Senhor, nós, eu estou precisando disso. Eu não sei se, se é o caso, não sei se não é, mas eu estou precisando disso. Eu estou querendo isso. Agora, se você não tem fé, não acredita, aí não pode acontecer mesmo. Porque sem fé é impossível. É impossível. Mas aquele que acredita, o milagre, as bênçãos acontecem na vida daquele que acredita. Eu já disse aqui muitas vezes, a respeito dos, dos meus testemunhos lá para trás, né? De quantas vezes eu pedi a Deus assim, coisas impossíveis e aconteceu. Né? Vamos acreditar no que está escrito, pelo menos no que está escrito, o quanto Deus é bom. O quanto Deus é bom. E ele faz questão de mostrar para você que ele existe. Né? Ele faz questão de mostrar para você, para te ajudar na fé, ajudar a crer, né? Para que o seu gozo seja completo. Pede e receberá. Amém? Tudo que você pede com fé, crendo, você vai receber. A não ser que você peça uma coisa que Deus entende que aquilo não é bom para você. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que é no alcance da nossa conversão. Né? Nós nos convertemos ao Senhor. A partir daí, o meu guia, a pessoa que me ajuda, a partir daí, o meu Deus, aquele a quem eu busco, invoco, chamo, peço ajuda, é Ele, Jesus Cristo. Eu me converti a Ele. Amém? Aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe e que é, Ele recompensa, Ele gosta de recompensar. Amém? Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Agora, não vai acontecer na vida de quem não pede, não acredita que Deus faz, acha que não vou fazer isso porque não é justo. Pede, deixa por conta dele. Deixa por conta, ele é que vai saber se pode ou se não pode, se é justo ou se não é justo, né? Cabe a Deus. Malaquias capítulo 3. Diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Ó, e depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não queria nem falar no dízimo aqui, porque dá a impressão que eu estou pedindo disso, né? Não. Eu queria falar só dessa parte, da segunda parte aí, que é o quê? Mas não custa nada também você acreditar na importância que tem de você É uma prova, é você contribuir, você fazer, ajudar uns aos outros, né? É, diz aqui, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Né? Fazei prova de mim, diz o Senhor. É. Hoje mesmo, você foi o Danilo me falando, né? Danilo, olha, eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa para poder ajudar, e eu pegou numa hora que eu não estava em condições. Aí eu fiz uma prova, fazer prova de mim, disse o Senhor, olha, se eu conseguir fazer isso e isso, pronto. E conseguiu, né? E conseguiu. E aí ele fez com alegria, ele fez com satisfação, porque a maior satisfação dele foi ver que Deus ouviu, né? Que Deus ouviu. É, parece que com o Vitor também aconteceu um fato, né, dessa natureza. É, então, gente, são coisas assim. E Deus gosta de fazer a coisa assim, quando você vê que parece que o caso é perdido. Quando a coisa assim está, né, que não tem mais jeito. É. Aí a Carmen até teve uma visão confirmando alguma coisa que aconteceu aqui nos últimos dias, assim, mostrando a mão de Deus, né, como Deus tem estado presente. Eu sinto muita dificuldade, porque eu sou bastante incrédulo, sinceramente eu sou. Eu tenho vontade, muita vontade de ter fé. Mas é esquisito. Parece que Deus faz a coisa para você hoje, amanhã, você já começa a duvidar de novo. Interessante, né? A coisa hoje, você fica naquela alegria que a coisa aconteceu, amanhã você já começa a duvidar de novo. Achar que, mas aí já foi uma coincidência, já foi uma... Você não vê que aquilo foi uma providência de Deus. Mas, continuando aqui. Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Eu sou prova disso. Eu tenho certeza que Deus é uma bênção. Eu tenho certeza. E que Deus realmente recompensa ele, aquele que vai atrás dele. Bem? E outra coisa, versículo 11, diz assim, e por causa de você, por sua causa, repreenderei o devorador, o prejuízo. Por causa de você, eu vou evitar o prejuízo. Porque o inimigo, quando ele percebe que nós estamos sendo abençoados, o inimigo, quando percebe que você está sendo galardoado, é que você está, ele quer causar prejuízo. Causar coisas assim para poder entristecer, para poder aborrecer e até mesmo para confundir você. E Deus diz aqui o seguinte, que por causa de você, por sua causa, que você busca, porque você acredita, que você vai atrás, que você pede, repreenderei o devorador. Quer dizer, eu vou evitar os prejuízos. Não é assim? Que você chega lá, como na sexta-feira, né? Estava lá na gráfica, O ar chega, estava esperando, ele chega da rua, ele passa e olha uma chapa que ia rodar um serviço ali a partir da... Quando ele pegou a chapa, ele viu que a chapa estava errada. Tinha uma falha, tinha um problema na chapa. Correu lá, corrigiu a chapa para rodar o serviço. Às vezes a gente pensa que é coincidência, ou então que é... Mas não. Por que não pensar que é providência? Por que não pensar, graças a Deus? Porque na hora você não fala, graças a Deus. Ainda bem que eu vi, ainda bem que eu percebi. Não é? Os milagres acontecem. Mas você, se você não observar como uma providência de Deus, você vai pensar que é uma coincidência. Então Deus te leva a observar as coisas para evitar o prejuízo. Então, às vezes, em vez de nós ficarmos irritados, nervosos, aquela coisa toda, Deus vai evitar o prejuízo. Né? Aqui, esses dias aqui, nós estávamos para perder não sei quantos mil quilos de carne, né, Suzana? Estava para perder, não sei. De repente, foi descobrir que estava acontecendo aquilo, por pouco que não acontece aí um prejuízo enorme. Aí tal, imediatamente toma a providência e resolve a questão. Às vezes é uma câmara que esquece aberta, é um negócio que fica. Então Deus recompensa, né? Deus recompensa. É o caso do forno esses dias aqui. Eu não vou contar porque, mas foi uma. Para mim não é coincidência, é providência. Tenho certeza absoluta. E a carne teve uma visão ontem confirmando essas coisas. Então, por causa da gente, Deus repreende o devorador, ou seja, ele evita os prejuízos, ele evita os problemas, ele evita as coisas. Às vezes, até o prejuízo, aparentemente, é para te livrar de alguma coisa. Por exemplo, lá em aquele Ivan, no livro de Ivan, ele começou a perder pão, né? Ele começou a perder pão. Estava no carro, no caminhão, e transportando pão. E lá, no exército russo, o pessoal rigoroso demais, se ele chegasse lá sem os pães, mas ele, quando ele começou a observar pelo retrovisor, que estava perdendo o pão, ele falou para o motorista, vamos parar porque os pães estão caindo. Aí eles tiveram que voltar, né, recolhendo os pães que tinham perdido, que tinham caído. Certamente limpou para ninguém ver, né? Guardou lá dentro da cidade, do caminhão de novo, etc. Pois é, bota por baixo, dá um jeito ali e então. Mas atrasou a viagem. Depois eles chegam mais na frente lá, né? Num cruzamento lá, tinha acontecido um grave acidente, fatal. E ele, na hora, aí, poderia ser uma coincidência, se a pessoa não entendesse, mas na hora ele entendeu que foi uma... E ele disse, graças a Deus que os pães caíram, porque poderia ter sido nós. Amém? Mas se você for incrédulo, você pode ver o que for que você não vai acreditar. A ciência, de um modo geral, é incrédula. Acontece, acontece, acontece as coisas e eles não acreditam. Amém? Então a Bíblia fala, não seja incrédulo, mas crente. Crente. Por isso nós somos crentes. Crentes, né? Porque nós acreditamos. A gente acredita. E só é realmente abençoado aquele que não acredita. Como é que vai conseguir? Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Se você plantar, vai dar. Se você empreender uma coisa, crendo, falando com Deus, orando: Senhor, eu vou fazer isso, eu preciso que o Senhor me abençoe. Se não for, o Senhor vai me tirar daquilo ali. Mas eu estou pensando em fazer isso, o Senhor me abençoa? Aí você começa a perceber que Deus está abençoando, ou está impedindo você de fazer aquilo. Se é para impedir, Ele vai impedir. O impedimento também não é uma bênção? Claro que é uma bênção, se o negócio não era para você. Se Ele impedir, então foi a bênção. Você vai dizer: graças a Deus que Deus impediu. Então, é isso que a gente precisa. Nós precisamos chegar mais a Deus, ser mais próximo de Deus, conversar com Deus. É? Grande é o nosso Deus. Eu estava cantando aqui agora mesmo. Por que que Ele é grande? Por que que você sabe que Ele é grande? Né? Amém. Tem um outro lugar também aqui no Salmo 34. Eu tenho me esforçado para não ser incrédulo. Eu sei que é difícil, mas eu tenho me esforçado. Versículo 8. Por exemplo, aqui, ó. Vamos ver, o Salmo 34, às vezes a gente quer, a gente está chateado, amolado. Eu sempre digo assim: ó, pensa num Salmo e lê, porque aquele Salmo vai te ajudar. E quando você lê o Salmo, você vai ler com calma, com jeito, com paciência. E aquilo que está falando ali, é como se você tivesse, é você que está fazendo aquilo. Se for chamando atenção, aceita. Se for te corrigindo, aceita a correção. Se for te elogiando, aceita o elogio. Aceita. Né? Falar assim: não, você é uma bênção. Você aceita: amém, Senhor, eu sou mesmo. Graças a Deus. Eu tenho sido uma bênção, graças a Deus. Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Não é só uma hora ou duas, ou um dia ou outro. Não. Sempre. Nós que andamos com Deus, que vivemos com Deus, que acreditamos em Deus, não tem coincidência. Tem providência. Tem vida com Deus. Engrandecei o Senhor. Engrandecei ao Senhor comigo. E juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Entendeu? Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Mas Ele poderia responder se você não buscasse? Por que que Ele respondeu? Porque você buscou, você quis resposta, você quis que Deus, você não quis fazer a coisa sem falar com Deus. É isso. Tudo a gente pode viver, tudo você pode falar, você pode Você é uma pessoa normal. Mas quando você, como você teme a Deus, como você teme, você não gosta de fazer nada sem antes, né? Consultar. Sabe, uma vez, um dos reis, eu não me lembro qual, achou por bem de fazer uma coisa lá. Em vez de consultar a Deus, foi consultar outros deuses. Deus ficou chateado com aquilo. Deus ficou chateado. Por que que não me consulta? Então, Deus faz questão de ser consultado. Amém? Deus faz questão de ser consultado. Vocês sabiam que a maior parte, eu lembro, aqui, estava no exército, tinha uma mulher de Brasília que vinha aqui, aliás, a mulher era aqui de Goiânia, e a esposa do João Batista Figueiredo, na época, era o presidente, a esposa dele vinha aqui em Goiânia encontrar com essa mulher para consultar a mulher a respeito de providências que precisavam ser tomadas no governo. Você pensa que esse povo do governo, esse Senado, esse povo aí, faz as coisas assim à torta e direito? Eles consultam. Consultam. Esses artistas, esse povo aí. A gente vai lá nesses terreiros de Umbanda, de coisa aí, né? Se você não vai encontrar lá esse povo, principalmente na Bahia. Principalmente na Bahia. Todos eles estão na mão desses guias. Aquela mulher lá que canta para Danaí, Ivete, né? Ivete Sangalo, uma outra que só cantava de branco. Por que que você acha que esse povo vai na época do fim de ano aí, não vai tudo de branco para a praia oferecer as coisas para os santos? Esses santos que eles agradam ali, são os santos que eles vivem com eles o ano inteiro. Não faz nada sem consultar o santo. Manda perguntar o santo. Pô, teve uma época que eu vivia desse jeito. E quando eu queria ficar, não consultar o santo, quando eu não vou perguntar, eu não vou perguntar mais para esse troço, não, eu vou... Aí o trem danava. Quando o trem danava, eu corria lá. Sabe o que ele falava para mim? Uai, demorou, hein? Você está forte. Porque o negócio esquenta e a pessoa corre lá. Hã? É, né? Eu acho que o meu guia, o guia dele é o Senhor, né? É o Senhor. Mas ele, a gente, nós, por exemplo, Deus quer que nós sejamos luz uns para os outros. Se a gente tem dificuldade, se nós temos dificuldade, às vezes, para crer, você encorta, né? Você, assim, aproveita a fé de outro para você também aprender a ter fé. Aprender a confiar, aprender a acreditar. Né? Aprender, por exemplo, o povo, durante muito tempo, pedia a Deus, pelo Deus de Abraão. Porque parece que o Deus era só de Abraão. Porque quem tinha fé era Abraão. Então eles pediam ao Deus de Abraão. Confiado na fé de Abraão. Né? Mas olha, eu quero que você se dirija a Deus. Quero que você creia em Deus, que você fale com Deus. Que você exponha, não tenha receio de falar com Deus. Amém? Então está aqui, clamou este pobre, aliás, onde é que eu estava? Versículo? Quanto? 4. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados os seus rostos. Não ficarão confundidos. E às vezes a gente está confuso, às vezes a gente está com a cabeça quente, não sabe se faz, se não faz, decide, se não decide. É ruim. Amém? Ora, pede a Deus. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Então, e os livra. Não é coincidência, é providência. Amém? Nós podemos muito ajudar uns aos outros nessa questão da fé. Nós podemos ajudar muito uns aos outros nessa questão da fé. Observar, ver por que que certas coisas acontecem com mais facilidade ali e não acontece aqui. Amém? Paulo fala assim, sede meus imitadores. Amém? Pronto. Vinde após mim. Jesus disse, vinde após, o que eu faço, você faz. Se a pessoa me segue, eu sigo Deus, a pessoa me segue, o outro segue, assim vai indo, nós estamos sempre segurados, acompanhando uns aos outros. Amém? Coisas, assim, tremendo que você pensa assim, mas não é possível. Como é que faz? Faz, sabe por que faz? Hã? Qual da fé? E por que que às vezes dá certo, né? E dá certo. O problema não é só fazer. É fazer e dar certo. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Aprendei de mim, Deus fala, né? Sou manso, sou humilde. Jesus dependia de Deus. Ele falava, eu não faço nada se antes meu pai não fizer. Eu só faço porque o meu pai faz. Ele dependia de Deus. Ele fazia questão de depender de Deus. Mas por que que ele fazia questão de depender de Deus, sendo que ele era Deus? Amém? Quando ele foi mandar Lázaro sair do túmulo, ele falou, mas eu vou pedir para que os outros aqui entendam que o que eu faço é pedindo. Mas se eu quiser, eu mando sair. Amém? Para que nós também não fizéssemos as coisas sem consultar a Deus. É bom demais. Onde é que nós estamos? Clamou esse pobre, o anjo do Senhor acampa ao redor. Versículo 8, esse aqui que eu queria. Ó, provai e vede que o Senhor é. Provai e vede que o Senhor é bom. Sabe quando é que você vai começar a pedir a Deus as coisas? Quando você descobrir que Ele é bom. Quando você começar a descobrir como Deus é bom. Tem sido bom. Como Deus é bom para mim. Claro que você vai ficar mais animado e vai buscar mais, e vai querer mais. Não é? Querer mais, que eu digo o seguinte, não é ficar... não é tentar a Deus, não é tentar a Deus. Não é? Não tentarás o Senhor teu Deus. Claro que você... não vai pedir coisas que você não sabe que não convém. Claro que você não vai pedir, mas sabendo que você precisa. Uma coisa que está às vezes emperrada, uma coisa que está confusa, uma coisa que está... Você vai, bota o joelho no chão e fala, Senhor, ilumina, clareia isso para mim. Deus olha, né? Tira os impedimentos, afasta os inimigos que estão aí, com certeza, criando todo esse embaraço. Tem irmão nosso mesmo aqui, que vive uma vida difícil. Já era para ter arrumado muito tempo. Amém, gente? Deus é bom. E Ele recompensa, gosta de recompensar. Ele gosta de fazer o milagre. Ele gosta de que você entenda que Ele é Deus. Tudo posso naquele que me dá a força. Amém? É isso aí. Em outro lugar, Provérbios capítulo 13 também, diz assim. Versículo 13. Está vendo? 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado, será recompensado. É quando a gente fala assim, ó, lê esse versículo, acredita nele. Amém? Você fala, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, faz isso para mim. Senhor, ó, livra-me. Senhor, eu estou indo. E o Senhor vai ser comigo. Eu estou indo e o Senhor vai ser comigo. E vai. Deus proverá. Amém, gente? Porque como que nós vamos conviver com Deus se não for desse jeito? Se não for assim, porque Deus é sobrenatural, né? Como que nós vamos conviver com Deus se não for pela fé, se não for, olha, essa coisa saiu daqui e veio para cá, alguém tirou isso, amém? Ó, os discípulos foram andando com Jesus, aí chegou numa figueira, tinha uma figueira lá, ele fez aqui para quê? Para matar a figueira ou para fazer os discípulos acreditar? Ele chegou na figueira e inventou de querer um fruto lá da figueira. Não tinha fruto, não era época de fruto. Aí o que ele falou para a figueira? Né? Não nasça mais fruto de ti. Não vai mais nascer nenhum fruto de você. Porque você queria fruto, agora você não tem. Foi embora. Na volta, os discípulos, Jesus não falou nada. Na volta, os discípulos observaram. Aí um falou para o outro, ó. A figueira murchou. A figueira, ó a figueira como é que está. Aí alguém falou para ele, Senhor, a figueira murchou. Ele falou, era para murchar mesmo. Eu falei que não era para nascer fruto dela. Mas por que ele falou aquilo? Para poder ajudar os discípulos a acreditar nele, confiar nele. Se tem alguma coisa que na sua vida você acha que está precisando da providência de Deus, vai para cima, parte para cima, conversa com Deus a respeito disso. Conversa com Deus a respeito disso. Conversa a respeito. Senhor, isso, a situação minha está essa e essa. Porque não tem nada que Deus não vê, né? Não tem nada que Deus não... Não cai um fio de cabelo na sua cabeça, é que Deus não está vendo. Esconder de Deus, nós não temos como. Então vamos conversar com Deus, se tem alguma coisa. Olha, sabe por que às vezes sua vida fica enrolada? Fica aquele negócio, que lenga-lenga, aquele trem, tal. É isso. Fazei prova de mim, se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma peça. Ou você quer ficar enrolado? Quer ficar se arrastando a vida inteira? Amém?
Amém.
É assim. É assim. E Deus proverá. E você vai ver a diferença que fica a igreja. Você vai ver a diferença que acontece. Se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês uma bênção. Não precisa de subterfúgio, não, gente. Cada um com a sua fé, cada um com a sua conversa, cada um com o seu jeito de chegar até Deus. Pronto. Conversa hoje, conversa amanhã. Amém? 13, 13 que eu falei, né? O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado, será recompensado. 13, mais na frente, 21. O mal perseguirá. Aí o mal persegue. E Deus não falou agora mesmo, eu vou repreender aquele que te persegue? É, mano. Não. O Ars, teve uma época que em poucos anos pegou fogo lá na senzala, o Edson capotou o carro, morreu o Edson, né, o carro meu. É, a Suzane botou fogo num carro dentro da garagem. É, eu tomei um prejuízo enorme lá no... assim foi em dois anos, menos de dois anos. A coisa foi acontecendo assim. É, o Zé Ribamar aqui, né, antes de eu sair daqui, o Zé Ribamar com a minha Kombi se arrebentou todinho, morreu ele e os dois filhos. E o negócio foi assim. Acontecendo. A ponto de você ir, às vezes, você ficando na loucura. E foi a época que eu fui levado, por causa dessa situação, a buscar o auxílio no terreiro de Umbanda. E o trem foi pior, mas piorou muito. Amém? Aonde que eu fui achar? Já faz, olha. Aonde que eu fui achar a mudança, a conversão da minha vida? A mudança aconteceu quando eu comecei a buscar Deus. Quando eu comecei realmente a consultar aquele que eu já devia estar consultando, né? Eu fui fazer uma bobagem tremenda. Mas às vezes você não precisa nem ir no terreiro nenhum, não. Você, às vezes, naturalmente, você já está sendo guiado por espíritos, que não é o Espírito de Deus. Amém? O mal perseguirá os pecadores. Estava acontecendo comigo. Mas os justos serão galardoados com o bem. Pronto, mudou. Mudou por quê? Porque é a conversão, mudança de vida, mudança de direção. Mudança, eu converti ao Senhor, passei a acreditar nele. Converter, botei aqui, é fazer, é mudar de parecer, mudar de opinião, mudar de vida. Mudar, né? Mudar. Você passa a fazer, olhar, falar de uma forma diferente. Mudaram uma coisa para outra. Transformar, mudar. Amém, gente? Segunda Crônica, vê aqui. Versículo, 2 Crônica, versículo, capítulo 1, versículo 7. Naquela mesma noite, naquela mesma noite, lê por favor, Renata.
Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usastes de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizestes rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto ouvi isto no teu coração, e não pedistes riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, e fazenda, e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá.
Amém. Salomão teria sido bem sucedido da forma que foi? Será que Salomão teria? Ele não foi pedir, não foi pedir o que ele ganhou, não. Ele foi pedir, ele foi até Deus. Deus falou: eu vou aproveitar, eu não vou te dar só isso, não, vou te dar mais alguma coisinha. Não vou te dar só isso, não, vou te dar mais uma coisinha. Mas, no versículo 6, Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sob o altar, né? E ofereceu sobre ele, mil holocaustos. Salomão, primeiro Salomão foi atrás de Deus, Salomão foi buscar Deus. Amém? É. Amém? Deus está perto, Deus está muito perto de nós. É isso? como foi ontem na visão da vigília. A visão da vigília. É, da Luciene teve, né? Da pimenta, né? Então, se nós ficarmos satisfeitos só com as reuniões, se nós ficarmos satisfeitos só em vir bem arrumadinho, sentar no banco, dormir um sono, se nós ficarmos satisfeitos só com isso, o que, que nós vamos ter? Só isso. Não é não, Celinho? Não é isso? Se nós ficarmos satisfeitos só com isso, nós vamos ter só isso. Amém? Então vamos buscar mais, querer mais, mais e mais. Amém? É, porque a vontade de Deus é que nós cheguemos à estatura do varão perfeito. É que nós cheguemos à natureza divina. A vontade de Deus não é que você seja apenas bem-sucedido nessa miséria, não. Amém? Não, que é muito mais. Então, Salomão entendeu que para governar, para poder ser rei em Jerusalém, ele precisava, porque era uma responsabilidade muito grande e ele era muito novo. E o pai dele era queridíssimo. O pai dele era a bênção do povo de Israel, Davi. O rei Davi. Aí imagina Salomão chegar e pegar essa responsabilidade. Eu preciso agradar o povo como meu pai agradou. Eu preciso ser querido do povo como meu pai foi. Eu vou precisar de muita sabedoria para não dar fora, para não fazer a coisa errada. Eu vou pedir a Deus. E aí foi lá, ofereceu o sacrifício, que era a coisa da época. Qual o sacrifício que você oferece hoje? A sua oração, né? A sua oração, o seu pedido, a sua conversa com Deus, a sua insistência. E ele foi e pediu. Ele pediu. Agora, engraçado, quando você vai pedir uma coisa, automaticamente você está ganhando outras. Automaticamente você está ganhando outras. Como eu falei, eu tinha tantos prejuízos. Aí eu fui buscar Deus. Eu não fui buscar Deus para parar com os meus problemas. Né? Eu fui buscar Deus porque eu estava precisando de Deus. Né? Eu ia ficar louco. E junto com isso, veio muita coisa boa. Amém? Eu só não tenho mais. Eu só não sou mais abençoado, porque, como eu falei agora mesmo, por causa da minha falta de fé. Por causa da minha incredulidade. Amém, gente?
Amém.
Pronto. É mesmo. Mas é mesmo. Deus falou com você? Hã? Tem mais coisa. Tem muito mais coisa. Não sei se nós... Joel capítulo 2. Versículo 12. Joel capítulo 2, versículo 12. Lê, por favor, Renata. Joel 2. 12. Ainda assim, agora mesmo, lê, por favor.
Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal.
Repete.
Ainda assim...
12, ainda assim, vai.
Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração.
Você passa para o meu lado, me dá um voto de confiança. Passa para o meu lado. Fala comigo, pede para mim. Não queira resolver as coisas você sozinho. Pede ajuda para vir. Converte a mim. Fala comigo. Pede ajuda. Deixa de ser soberbo. Deixa de ser orgulhoso. Amém? Não confia na sua própria sorte. Não confia nos seus próprios, no seu próprio entendimento, na sua própria força. Converte a mim. Vem, pede ajuda. Amém? Rasga o seu coração. Deixa de ser orgulhoso. Deixa de ser idiota. Amém, filha? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim todo o vosso coração, isso com jejum. Faz um jejum. Mostra para Deus que você está se esforçando. Chora. Se tem uma coisa que agrada muito a Deus, é um coração quebrantado. Sabe, o choro ajuda muito. Ajuda muito. Deus, Ele ouve a sua oração e vê as suas lágrimas. Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque Ele é misericordioso. Sabei que o Senhor é bom, que Ele é misericordioso e não vos desamparará. Deixa de ser orgulhoso, rebelde, duro de coração, soberbo, etc. Não é assim que a gente ganha as coisas com Deus, não. A gente ganha as coisas com Deus... É com humildade. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Porque Ele é misericordioso. E é. E compassivo, e tardio em irar-se. Nossa, se você for esperar Deus irar, vai demorar demais. Grande em beneficência. E se arrepende do mal. Quem sabe, se se voltará e arrependerá e deixará após si uma bênção. Né? Assim, Deus tinha até o direito de nos corrigir, puxar nossa orelha. Mas como você foi com humildade, foi, confessou, foi e abriu o coração, Ele... Eu estava com vontade de dar um cacete em você, mas não vou mais dar, não. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Amém? Mas o correto era O correto era, mas eu não vou fazer não, eu vou te ajudar. Quem sabe, se Deus não vai deixar, após si, uma bênção. Amém? Amém. Chega. O resto agora é com você. O que você vai fazer? O que você vai fazer, Raquel? Vai você muito bem. Você vai rasgar o coração. Amém? Você vai rasgar o coração, você vai chegar mesmo. Amém? Você vai fazer o quê, Chequinho? Vai continuar resistindo? Vai continuar? Não. Vai chegar até Deus, vai falar, Senhor, tal, etc. Eu tenho isso, 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 eu preciso disso, disso, daquilo. Eu acho, eu penso. É que, tá, eu, sei lá. Deus proverá, fala para ele, põe, Senhor, a tua palavra na minha boca. Me ensina pelo menos chorar. Me ajuda. Salva-me. Entendeu? Que às vezes, Vitor, a gente vai e tem que falar com Deus, tem que buscar Deus, e a gente vai deixando para amanhã. E aí o azeite acaba. Alguma coisinha que a gente às vezes ainda tem de Deus, a gente perde. Porque o azeite acaba. Em vez de estar botando o azeite na vasilha, nós gastamos o azeite e perde. Amém, gente? Você concorda que Deus é bom? O pessoal fala aí que Deus é pai. Ele quer ser pai. Desde que você queira ser filho. Senhor, faz de mim um filho teu. Já pensou? Senhor, faz de mim um filho teu. Porque se eu for um filho do Senhor, o Senhor vai cuidar de mim como pai. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Ninguém quer falar nada? Ou quer? Alguém quer falar alguma coisa? Quer? Ninguém quer falar nadinha. Quer? Quer não? Ninguém quer falar nada, nada, nada. Virgínia, humilde. Quem quer falar? Fernanda? Fábio? Ou não? Não? Maria? Nada. Mas que nós vamos fazer isso? Vamos ou não vamos?
Amém.
Amém. Vamos fazer sim. Amém, Jesus. Senhor, não só de palavras, mas de ação. Não só, meu Deus, ouvinte, mas praticante. Deus, tudo que o Senhor quer é que nós nos aproximemos do altar de Deus, do trono de Deus. Tudo que o Senhor quer é que nós cheguemos ao Senhor, nos aproximemos do Senhor da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Quem sabe se nós não vamos sermos surpreendidos com a bondade, se nós não vamos ser surpreendidos com a grandeza de tudo que o Senhor quer. O Senhor nos convida, vinde a mim, buscar-me eis e me achareis. Eu tenho certeza que a vontade do Senhor é que nós sejamos salvos, é que nós conheçamos ao Senhor, nosso Criador, nosso Deus. Ô Jesus, tem misericórdia de nós. Senhor, não permita que a gente continue assim, resistindo a Deus. Não permita, Senhor, que nós continuemos distante, com toda essa dureza, soberba, às vezes, que nos impeça de conhecer a Deus.